Olá, vivam muito boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo. Esta emissão, sempre aos sábados em direto, entre as 17 e as 18 horas, tem repetição na noite de segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã, e também tem podcast no site da radioalfa.net via entrevistas. A emissão da Rádio Alfa é dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França, tem a realização e a apresentação do Sousa Gomes, com apoio à produção do Manuel Alexandre. Hoje, como é a primeira emissão de 2025, aqui ficam os votos de que tenham um bom ano de 2025, cheio de felicidades, com muita coisa boa, tudo o que se pode desejar para se estar bem durante o futuro e o novo ano 2025. Como não há jogos para as equipas amadoras durante este fim de semana, aproveitamos para fazer um pequeno balanço sobre o ano passado, 2024, junto de algumas associações portuguesas, e perguntarmos quais são os principais objetivos que eles têm para o novo ano 2025. Os convidados teremos António Duval, presidente dos Portugueses da Plaisir, Carlos Martins, dirigente dos Portugueses de Ulisse, Gabriel Legião, presidente dos Portugueses Villiers-sur-Marne, ainda Karaima, diretor desportivo dos Portugueses de Joué Tours, António Fernandes Abreu, presidente dos Portugueses de Mahon-sur-Yèvre, e para terminar, Henrique Mendes, jornalista e responsável pela comunicação social do Lusitanos de Samora. Em Portugal, a 17ª jornada do campeonato da Primeira Liga Portuguesa de Futebol já começou ontem, com o Vitória de Guimarães, o Vitória Sport Clube de Guimarães, assim é que está certo, 4, Sporting 4. O jogo nacional de Futebol Clube do Porto foi interrompido devido ao nevoeiro intenso e adiado para quarta-feira, dia 15 de janeiro, a partir das 19 horas. Hoje já se joga o Moreirense Aves há cerca de meia hora. O Moreirense está a vencer por 1-0, mas logo vamos ter o Benfica Sporting Braga com relato integral aqui na Rádio Alfa. São estes os principais temas que vamos desenvolver já a seguir a um breve intervalo. Até já. Rádio Alfa. Ora, vivam muito boa tarde, renovamos os votos de um bom ano 2025 com muita felicidade, com muita coisa boa. A emissão de hoje, como referimos, vai ser dedicada a um balanço geral junto de algumas associações portuguesas, dado que não há jogos de competição durante este fim de semana. Estamos também a acompanhar o Moreirense Aves, jogo de 17ª jornada do Campeonato da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, em que já teve início ontem com o Vitória Sport Clube de Guimarães 4, Sporting 4. Nacional Porto, o jogo devido ao nevoeiro foi adiado para quarta-feira, dia 15 de janeiro, e neste momento estamos a acompanhar o Moreirense Aves. Estamos a aproximar do intervalo e o Moreirense mantém-se a vencer 1-0 frente ao Desportivo das Aves. Ora, vamos para o campeonato associativo, o campeonato da Liga Regional de Paris-Île-de-France, no campeonato CDM, divisão de Regional 2, Grupo A, onde milita a Associação Desportiva dos Portugueses de Plaisir e a companhia do presidente António Duval, que vamos conversar. Boa tarde, António.
Boa tarde.
António, os portugueses de Plaisir, que neste momento, que atualmente jogam e disputam o Regional 2 no Grupo A, do Campeonato CDM de Paris-Île-de-France, atualmente na sexta posição, a um ponto do próximo adversário, que é o Romainville, e estão a 4 pontos do primeiro classificado, que é uma classificação liderada pelo Saint-Cyr-Luso, com os mesmos 21 pontos do Manucourt. Quero fazer-nos um balanço a este, o que foi o ano de 2024 para a sua equipa.
Bom dia a todos. Foi um bom campeonato, começamos muito bem, depois era um bocado mais difícil porque as equipas, como estavam em primeiro, elas começaram a jogar muito melhor contra nós e nós não estávamos muito dentro e era mais difícil para nós. Fazemos jogos que não eram terríveis para a equipe que nós temos e paga-se menos. Se você faz um erro, eles marcam. É um campeonato muito difícil. As equipas todas são todas umas atrás das outras. E quando uma equipa perde, o monta, o desce. E é por isso que temos já 4 pontos do San Siro. Não é muito, mas também não temos longe de atrás. Não é? E como tem 6 equipas que descem este ano, temos de ver para cima e temos de ver para trás.
Exato, porque o campeonato vai continuar a ser remodelado pela Federação, mas isso falaremos disso um pouquinho lá mais para a frente. António, quando olhamos para os resultados da sua equipa durante esta primeira parte do campeonato, em 2024, olhamos e vimos 6 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Vocês veem de 3 vitórias consecutivas, seguiu-se no último jogo uma derrota. Isto representa e significa o que o senhor estava a dizer há bocadinho, é um campeonato e uma divisão um pouco mais difícil. Como estreante neste escalão, perdão, estava à procura da palavra, como estreante neste escalão, porque vocês subiram do departamental diretamente para o Regional 2, estão realmente, como disse, a encontrar muitas dificuldades neste campeonato.
Exatamente. Passamos duas divisões e não é fácil, mas a equipa sabe, tem resposta, temos bons jogadores, temos um bom metade-split, temos que continuar a jogar como jogávamos antes e normalmente deve passar, podemos visar mais para cima, ver para cima, e uma pessoa tem de fazer cuidado atrás de nós.
Ora,
podemos deixar depressa.
A próxima jornada, já no dia próximo 20, perdão, no próximo domingo, para a Taça de Paris, e depois segue-se, 8 dias depois, o jogo para a próxima jornada de campeonato, dia 19 de janeiro. Frente ao Romainville, que está apenas separado de vocês por um ponto. Mas...
Exatamente.
A nível da taça, também é um dos vossos objetivos? Até onde é que vocês poderão ir?
Não, a taça, vai lá, exatamente. Nós vamos jogar a taça para ir mais longe possível. E de façam, vamos jogar a taça como campeonato. Vamos jogar os dois. Temos um jogador puro, temos os jogadores que chegam. E a taça pode fazer bem à cabeça dos jogadores. Porque é o 12, e contra o
Romainville
é o 19.
Pois então, Romainville é o 19. Então, é contra o Supreme Bélier.
Supreme Bélier,
voilà.
Mas deve ser uma equipe que nunca perdeu, empatou 2 jogos e são segundos do campeonato. No outro grupo, no grupo B, não vai ser um match fácil. Penso que vai ser um bom match para a suíte do campeonato.
Muito bem.
Esse jogo.
António, quero aproveitar a oportunidade de estar em direto na antena da Rádio Alfa para desejar um bom ano a todos quantos acompanham a vossa equipa dos Portugueses de Lisira.
Bons anos a todos, 2025, e espero que eles venham nos ver, como eles fazem sempre o domingo de manhã.
Muito bem, fica aqui então o encontro marcado para no próximo domingo, o jogo da Taça de Paris-Île-de-France, a partir das 9h30 no Stade des Peupliers, não me engano, salver, e em que os portugueses de Lisira recebem o Supreme Bélier, isto a contar para a Taça de Paris-Île-de-France do domingo de manhã. Obrigado, António Duval, muitas felicidades, boa continuação, e já agora fica aqui também os votos de um bom ano 2025. Até lá.
Obrigado, e também.
Ora, do Departamento de Yvelines vamos passar para o Departamento de Essonne, onde já temos também o nosso amigo Carlos Martins, que é dirigente da Associação Desportiva Portuguesa de Ulisse, que militam na Liga Regional de Paris-Île-de-France, campeonato CDM, tal como os portugueses de Plaisir, mas eles no Grupo B. Boa tarde, Carlos Martins.
Boa tarde.
Carlos Martins, a mesma pergunta que vou fazer a todos os dirigentes que vão estar, são nossos convidados, qual é o balanço que vocês fazem em 2024 relativamente à vossa equipa?
Olha, desde já desejo um bom ano para todos, para os ouvintes da Rádio Alfa e também para os simpatizantes do nosso clube e as famílias e os amigos, para toda a gente. E todos os portugueses que nos estão a ouvir também. O balanço da época, uma época um bocado média, quer dizer, permanecemos no campeonato que estamos agora e fizemos como fazemos todos os anos, quer dizer, convivemos uns com os outros e tentamos fazer por melhor para a equipa continuar. Este ano a equipa está um bocadinho remodelada e agora começamos outro campeonato, não é? 2024-2025 e vamos ver como é que se passa.
Ora, o próximo jogo, vocês também vão jogar para a Taça de Paris-Île-de-France, no próximo domingo, a partir das 9h30, vocês jogam em casa, frente ao Futebol Clube de Cervon, a equipa que jogou a final com os portugueses de Vélizy, que são detentores do troféu 2024. É uma equipa que vocês, como é que vão antever este jogo?
É assim, é um jogo de taça, vamos tentar fazer por melhor e tentar ganhar, estamos a jogar em casa, também pode favorecer um bocadinho e vamos tentar ir o mais longe possível. A nossa equipa já ganhou 3 vezes a taça de Sona e penso que é uma equipa que com a taça fica mais concentrada, mais consciente do objetivo e também um bocado entusiasmada com isso, e vamos tentar fazer para melhor, tentar ganhar o jogo.
Olha, em termos de campeonato, a próxima jornada será dia 19 de janeiro, em que os portugueses do Lice recebem a USOAM, acho que é uma equipa de Montlhéry, se não me engano. Qual o vosso objetivo para 2025, passando já por este jogo, entrar nas vitórias, a subir na tabela classificativa?
Sim, é assim, sabemos das possibilidades que temos, mas também das dificuldades que temos tido até agora, e é assim, vamos, os nossos objetivos, penso eu que é permanência, não vamos entrar em loucuras, porque sabemos bem que equipas fortes estão na nossa frente, já jogamos com várias delas e são equipas boas. Vamos tentar permanecermos nesta divisão e tentar fazer agora também bons jogos e tornar a ganhar, fazer algumas vitórias, fazer o melhor, não é? A equipa modificou um bocado, como eu disse há bocadito, e vários jogadores novos. Está-se a fazer o por melhor, o treinador está a fazer um bom trabalho e esperemos que as coisas vão acontecer da melhor forma e começar a fazer mais vitórias, não é?
Ora, agora vou-me dirigir mais o adepto que o senhor é, o adepto do Sporting Clube Portugal, para fazer um pouquinho, apurar aqui também, deixar a oportunidade a que deixe aqui a sua opinião sobre o jogo de ontem, que o Sporting, depois de estar a ganhar 3-1, acabou por ficar a perder 4-3 e no último 5 minutos, já depois do tempo regulamentar, conseguiu o empate 4-4. Qual é a sua opinião sobre este jogo, este resultado, que foi um resultado que ninguém esperava um resultado deste, não é?
Sim. Para já foi um bom espetáculo, para todos que gostam de futebol, não é? Bom jogo, muitos golos. Depois, como disse também o treinador ontem, o Sporting conseguiu jogar bem durante largos minutos, até talvez o minuto 65. Depois houve ali um bocado em que começaram um bocadinho a tremer e foram... sofreram 3 golos num quarto de hora e depois lá conseguiram um empate, mas foi um bom jogo. Acho que a equipa de Sporting está, depois de uma fase assim um bocadinho mais difícil, está a melhorar com este novo treinador. Bom, penso que vai lutar de toda a maneira pelo título, é normal, e é campeão em título, não é? E acho que vai lutar. Bom, mas foi um bom jogo ontem, gostei de ver.
Acho que, na minha opinião pessoal, se posso permitir e exprimir assim, sim, acho que entre os três primeiros, o Sporting Porto-Benfica vai ser um campeonato muito reunido até o final da temporada, não é?
Sim, acho que sim, porque o Sporting está a começar outra vez uma fase nova, o Benfica está a regular, mesmo se perdeu com o Sporting, mesmo assim está a regular, e o Porto é sempre aquela equipa competitiva, forte, e acho que realmente vai ser bastante reunido até ao fim.
E sem esquecer o Porto, que se ganhar o jogo que ontem foi adiado, passa, sim, para o primeiro lugar isolado, não é?
Exatamente, exatamente.
Carlos Martins, quero deixar aqui uma mensagem de novo ano 2025 para os seus seguidores e adeptos da sua equipe.
Sim, olha, desejo um bom ano a todos, sobretudo a saúde e que passem o ano bom com os familiares, com os amigos e que aproveitem, que é o que nós fazemos no clube, além de ser um clube de desporto e fazemos o nosso desporto, também gostamos do convívio e fazemos alguns eventos para conviver com as pessoas, e é isso que eu desejo, saúde, convívio e paz para todos, pronto.
Muito bem, muito obrigado, Carlos Martins, até uma próxima oportunidade e um bom ano para si também, para toda a sua equipa. Boa tarde.
Obrigado, boa noite.
Olha, ora, tivemos no departamento de Ivelines a falar com o presidente dos portugueses Felizir, agora com Carlos Martins, dirigente dos portugueses de Ulisse, no departamento de Sona, e agora vamos para Valdemar, aqui um pouquinho mais ao lado, a falar com Gabriel de Gião, presidente da Associação Desportiva Portugueses de Vidice e Omalne. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde para todo o auditório e para todo o português, e bom ano.
Bom ano igualmente. A sua equipa milita na Liga Departamental de Valdemarne, no Campeonato CDM, Divisão D1. Atualmente, primeiro classificado, 10 vitórias, 1 empate, uma equipa que está invicta. Penso que o balanço que me vai fazer sobre o ano 2024 só pode ser positivo, não é?
Eu acho que sim. Melhor são as 11 vitórias, mas isso já era pedir muito.
Ora, quanto aos vossos objetivos do próximo ano? Do próximo ano, já este ano, 2025,
não é? Dar um seguimento a este princípio do campeonato, tentar montar divisão, que já andámos há bastante ano atrás disso, mas está a custar um bocadinho. Parámos-nos sempre por o segundo lugar, por o terceiro. Vamos lá ver se vai ser este ano.
Acha que este ano vai ser a boa altura e o bom momento para subir para o Regional 2?
Nós estamos com isso na ideia, mas como todos os outros já disseram antes, são campeonatos muito reunidos, muito disputados.
E cada vez mais, dado que a remodelação efetuada pela Federação e pelas ligas implica, justamente, a remodelação que eles têm feito é para dar mais competitividade a estes escalões, não é?
Isto é para, sobretudo, para que não acabe o CDM de Valdemar, não é? Penso eu, que há cada vez menos equipas.
Ora, diga-me uma coisa, em termos financeiros, o passar do departamental ao regional, sabemos que fica mais caro, claro, para o clube, mas também pode trazer mais valias ao clube a nível financeiro?
Não, eu penso que não. Eu penso que não muda nada, porque, ora bem, vai ser mais difícil para os jogadores para se deplaçarem, porque é mais longe, é mais gasolina que gastam, porque eles vão com os próprios carros. A nível de arbitragem é a mesma coisa, temos igual um árbitro oficial, pago por equipa que recebe, não há nada que muda, só na taça.
E quanto às penalidades, sabemos que os cartões amarelos, cartões vermelhos são submetidos a uma certa quantia de multa, também não muda nada ou há uma diferença?
Não muda nada. E eu penso que a nível da arbitragem vai ser melhor um bocadinho, porque isto, o nosso campeonato, os árbitros são daqueles mais, não quero ser mal educado, mas daqueles mais fraquinhos.
Ora, Sr. Gabriel, sei que o senhor é adepto do Gil Vicente.
Exato.
E para além do Gil Vicente, é vermelho, é defensor da cor do Benfica. O Gil Vicente joga na próxima segunda-feira frente ao Rio Ave. Atualmente, só olhar aqui, procurá-lo na classificação.
Acho um ponto da diferença.
Não está muito, muito mal, portanto, a sua equipa está em bons lençóis para...
Décimo primeiro, acho eu.
Sobretudo, estas equipas, não dizemos com toda a modestia e com todo o respeito, são equipas que procuram, sobretudo, a manutenção, não é?
Exato.
Relativamente ao Benfica, hoje joga contra o Braga, vai jogar em 4 dias de diferença 2 vezes frente ao Braga, uma para o campeonato hoje e na quarta-feira para as meias-finais da Taça da Liga. O que é que pensa destes 2 jogos? Qual é o seu palpite?
Ora bem, eu penso que o Braga, não é surpresa para ninguém, não está a jogar grande futebol, mas ao momento dado vai começar a jogar. E pode ser que seja contra o Benfica, mas o Benfica tem obrigação de ganhar os 2 jogos.
Estas equipas, qualquer uma que seja, boas ou pequenas, quando é contra os grandes, jogam sempre bem, não é?
Sim, e o Braga tem uma boa equipa, só que não sei o que é que se passa lá dentro. Com estas mudanças todas de treinador, será? Depois também tem uma equipa que é um bocadinho, tem bastante pessoal já com um fim de carreira.
Uhum.
Mas muita experiência, claro.
E quanto ao Benfica, o que é que o senhor pensa deste em campeonato, sobretudo, e na Taça da Liga? Já não falo propriamente dito deste jogo, que vai encontrar 2 vezes o Braga, mas relativamente ao conjunto da equipa do Benfica em campeonato, o que é que o senhor pensa?
O Benfica tem uma equipa certinha, estão a jogar um futebol, não é por ter perdido o Sporting que vou dizer o contrário. Estão a jogar um futebol, não é muito vistoso, mas estão a jogar um futebol correto. Agora, eu penso que isto a nível do campeonato, lá temos um Guimarães, por o que fiz ontem, que pode fazer muito mal aos grandes, um Braga, que pode fazer muito mal também aos grandes, porque ao momento dado vai ser obrigado a começar a jogar melhor futebol, senão nem a UEFA vai. Mas o Benfica, o Porto Sporting, pode apanhar para qualquer lado o campeonato. Espero bem que seja para o Benfica, mas enfim, não se pode dizer isso.
Acho que neste momento ninguém se pode arriscar a dizer que é o Benfica, Sporting ou Porto.
E depois temos também uma coisa que vai depender muito, aos senhores dos apitos, que esses também conseguem arriscar um bocadinho. Consegue-se enganar muitas vezes. Podem ter VAR, podem ter tudo o que quiserem.
Sim, mas...
é a mesma coisa.
Mas são os jogadores é que jogam a bola, e eles é que estão dentro do terreno. Se eles marcarem golos, os árbitros não vão poder fazer grande coisa, não é?
Hoje em dia, o mal do Benfica, falta um matador. Falta ali um homem que tenha uma oportunidade e que lhe meta lá para dentro. Que eles precisam de 4 ou 5 para marcar um golo.
É verdade que no Benfica, quando nos apercebemos e analisamos o comportamento das equipas, no Benfica falta ali um jogador que receba bolas em condições e que as meta na baliza, o que está a falhar relativamente ao Porto, que tem um bom E o Sporting, assim, então nem se fala, porque com o Gyökeres, e agora não me recordo bem o nome dele, mas aquele Dourinho. É o Arder, que entrou também para o Sporting.
São
2 matadores ali na frente. Quando não é um, aparece o outro, não é?
E depois tenho uns bons, cuidado, que agora estão a chegar os aleijados. Tenho ali uns bons credinos que
exato.
Vão fazer mal.
Ora bem, Gabriel Geão, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Convido a deixar aqui uma mensagem relativamente ao novo ano 2025 para os seus seguidores e os seus adeptos da sua associação.
Olhe, como comecei, bom ano para todos, principalmente bom ano é para todo o português imigrante aqui em França, e que seja melhor do que o ano passado.
Muito bem. Vamos continuar em termos do desporto associativo, vamos continuar a acompanhar a sua equipa, claro que não vamos desperdiçar nenhuma, e esperemos que no próximo ano vamos continuar a falar dos portugueses via esse formato, mas já no Regional 2.
Exato, eu também espero isso. Obrigadinho por tudo.
Muito obrigado a si também, um bom ano e até uma próxima oportunidade.
E até uma próxima. Boa tarde.
Rádio Alfa.
Ora, cá estamos de novo para a segunda e última parte da emissão de 2000, da primeira emissão de Desporto Associativo em 2025. Aqui ficam mais uma vez os votos de um bom ano. Estamos a acompanhar o jogo Moreirense-Aves relativamente à 17ª jornada do Campeonato da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Estamos ainda em tempos de intervalo, as equipas estão a regressar aos relvados para dar início à segunda parte do jogo e o Desportivo das Aves conseguiu empatar antes de irem para o intervalo. Ora, seja neste momento Moreirense 1, Desportivo das Aves também 1. Vamos passar para os campeonatos regionais do domingo da tarde, na Liga do Centro Val da Loire. Os portugueses da Burjas estão no primeiro lugar do Grupo A, podem regressar ao Regional 1. Quanto aos portugueses de Joelho e Tour, na décima posição neste momento, no Grupo A, têm apenas mais 3 pontos acima da linha da despromoção. Vamos falar com o diretor desportivo, com ele temos que falar em francês, porque não fala português. Karim, bonjour.
Bonjour,
monsieur,
comment allez-vous?
Bonne année, avant tout. Tous les vœux d'une bonne année et puis de, comme vous dites, toutes les bonnes choses. Exactement. L'équipe de portugais de Joelho e Tour, actuellement, ils sont en 10e place. On a eu un mauvais départ de saison. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme bilan de tous ces résultats que des portugais de Joelho e Tour?
Bah, le constat qu'on peut faire, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est que malheureusement les résultats sont pas en notre faveur, mais le contenu est plutôt bon. On a vraiment du mal à la finition de ce qu'on peut faire, parce qu'il y a aucune équipe qui a été on va dire à notre hauteur. La dernière fois qu'on s'est eu, on recevait les Portugais de Bourges qui étaient premiers avec une seule défaite. Ils marquent à la 93e, je crois. Donc ça reflète vraiment pas le contenu du match. Et c'est un peu ce qui se passe depuis le début. Donc un manque d'efficacité devant. Donc on va essayer de rectifier le tir en ayant recruté un attaquant pour cette deuxième partie de saison. Et puis se mettre au travail. Hein. Se mettre au travail, travailler.
Alors, actuellement, en 9 matchs, vous avez 3 victoires et 6 défaites. Les 6 défaites, vous en avez 4 consécutifs, des derniers 4 derniers matchs, 4 défaites. Est-ce que vous comptez et vous espérez que 2025 vous emmène de nouveau dans les victoires?
Ah bah, j'espère bien, c'est ce qu'on va se souhaiter pour 2025. Mais j'ai aucun doute en fait. On pourra se reparler un peu plus tard dans la saison. Franchement, j'ai pas de doute. Je pense qu'on a pas eu un manque de réussite sur cette première partie de saison, mais je pense qu'on va. Là, on a 2 matchs sur janvier, les 2 derniers matchs de phase aller. Si on les gagne, ça change totalement le classement. Donc, on va essayer de gagner ces 2 matchs pour pouvoir se rapprocher du milieu de tableau et puis pourquoi pas finir en beauté sur la deuxième partie de saison.
Alors, le prochain match, ça va être samedi 11, donc le prochain samedi à 18h. Vous recevez de Doulchard.
Doulchard,
une équipe qui est juste une position au-dessus de vous. C'est le moment de monter dans le classement.
Exactement, c'est le moment idéal. si on veut espérer et prétendre à quelque chose et pas jouer le maintien, il va falloir gagner ce match absolument.
Et revenir dans les victoires.
Exactement, revenir dans les victoires en 2025.
Les Portugais de Joelho e Tour ont aussi une équipe, parce que vous avez beaucoup d'équipes, mais parmi l'effectif de vos équipes, vous pratiquez aussi de futsal. Vous êtes dans le championnat Indre-et-Loire, vous terminez en première place avec Saint-Pierre-Aubrière en ce moment. Après 7 matchs, vous avez 6 victoires et à peine une défaite. Vous voulez en parler un petit peu sur vos objectifs aussi en futsal?
Tout à fait. Le futsal, ça fait quelques années qu'on est inscrit en futsal. L'année dernière, on finit premier ex aequo du championnat première division, donc le plus haut niveau départemental. On perd en finale de coupe d'Indre-et-Loire. Et du coup, ouais, ça fait quelques années qu'on pratique le futsal, qui est plutôt bien apprécié de tous les joueurs. Donc on essaye de faire un roulement, car tous les joueurs peuvent participer, tous les joueurs licenciés au club peuvent jouer dans cette équipe. Donc on a un noyau toutes les semaines, mais on vient rajouter quelques joueurs de l'équipe première qui aime le lundi soir jouer au futsal. Mais c'est vraiment une pratique qu'on a depuis quelques années et qui se passe plutôt bien.
Et vous suivez aussi un peu le championnat national ou pas?
On suit de loin parce que ça nous prend déjà beaucoup de temps avec que ce soit en foot à 11 ou en futsal, mais on suit de loin.
Ouais, je vous posais la question tout simplement pour vous poser quelques questions. Et également, qu'est-ce que vous en pensez du Sporting Club de Paris?
Sporting Club de Paris, c'est un très bon club, hein. Un très bon club au niveau national. Donc,
c'est le club le plus titré de France, tant en championnat qu'en coupe. Ouais. C'est l'équipe qui a développé au début, bien développé le futsal en France. C'est une équipe d'une association portugaise également à Paris. Donc, c'est pour ça que je vous en posais la question.
C'est des adeptes, en fait. On sait qu'au Portugal, moi j'ai beaucoup d'amis portugais, enfin voilà, comme vous pouvez le savoir. Et c'est vrai qu'au futsal, c'est une institution. Je sais que le futsal est très très important. Et souvent on débute et il y a beaucoup beaucoup de tournois et c'est vraiment très très important avec beaucoup d'ampleur au Portugal.
Très bien. Karim, merci de votre passage ici dans le Sport Associatif, une émission qui est dédiée au sport amateur pratiqué par les associations portugaises en France. Donc, vous pouvez nous écouter à tout moment dans votre région. Vous êtes dans la région de Tours, hein, jouez les Tours, oui. C'est un petit peu au sud de Tours. Vous pouvez nous écouter soit via Internet, par le site Radio Alpha, ou alors vous pouvez même réécouter toutes les émissions par le biais du podcast que nous avons dans le site Radio Alpha. Les interviews et puis vous accédez à tous les podcasts de toutes les émissions de Sport Associative ou Radio Alpha.
Donc, ce sera fait. Merci à vous de nous inviter régulièrement, ça fait plaisir en tout cas.
Nous fait plaisir d'accompagner des associations, surtout qu'on est là pour ça, pour accompagner et faire parler un petit peu des clubs portugais qui sont amateurs dans les championnats français. Ça nous fait plaisir et c'est pour ça que cette émission existe. C'est pour vous, c'est pour les associations portugaises et voilà, on espère avoir de plus en plus parce que c'est pas facile de réussir à avoir des dirigeants en ligne et dans nos émissions. L'occasion de laisser un petit message à vos accompagnants, de vos fans, pour la nouvelle année 2025.
Tout à fait, ouais. Je remercie encore tous les bénévoles qui œuvrent et puis les supporters qui sont là au quotidien. Je leur souhaite plein de bonnes choses, une bonne année. À la ville de jouer les tours aussi qui nous accompagne. Donc merci à eux et puis merci à tous. Puis merci à toute la communauté portugaise de France.
Très bien. Merci Karim. Des bons résultats pour 2025 et une très bonne année. C'est tout ce qu'on vous souhaite. À très bientôt. Ora, vamos continuar neste mesmo campeonato, nesta mesma divisão, mas no grupo B, onde já temos António Fernandes Abreu connosco, presidente dos portugueses de Mans-sur-Yèvre. Boa tarde, António.
Boa tarde.
António Abreu, acho que é assim mais que o senhor é conhecido, não é?
É, sim, senhor.
António Abreu. Quanto aos portugueses de Mans, que disputam o grupo B do Campeonato Regional 2, do domingo da tarde, claro, na Liga Centro-Val da Loire. Atualmente vocês estão na terceira posição, apenas a 4 pontos do primeiro lugar, seguidos dos portugueses de Tours na quarta posição, mas com os mesmos 15 pontos que vocês. Que balanço é que se pode fazer ao vosso campeonato durante e à vossa equipa no ano 2024?
Bem, evidentemente, é um balanço muito positivo, porque ao princípio do ano, se me dizem para assinar, para estar nesta posição, evidentemente, assinava logo. e é com muita satisfação que estamos aqui em terceiro lugar, seguidos, como o senhor disse, dos portugueses da Tours, e que vamos encontrar na próxima semana. Vamos lá, vamos fazer um jogo lá, e evidentemente o jogo é muito positivo, este 24.
Ora, efetivamente, que vamos falar sobre esse próximo jogo de campeonato, que é já no dia 12, ou digamos domingo, dia 12, às 14h30. Vocês têm a deslocação aos portugueses de Tours. Este campeonato pode ser disputado entre vocês dois, ou vai ser complicado para isso?
Ora, bom, evidentemente é sempre complicado. Nós estávamos na área 3, montados para 2, temos uma grande equipe, temos outras, mas uma que joga bom futebol, o que nós vimos e que temos visto nos resultados é o Fleury-Lesovray, e francamente é uma equipa a abate, como se diz, e essa equipe vai fazer medo a muita gente, porque eles são competentes e fortes. Nós temos uma boa equipe, não podemos dizer o contrário, mas vamos-nos bater até ao fim.
Ora, em termos, justamente, em termos deste nível competitivo, como é que vocês conseguem fazer frente a todas as despesas, a tudo o que vem acréscimo relativamente a estas posições no campeonato? Vocês têm ajudas das câmaras, têm ajudas de extra-câmaras, como é que vocês conseguem fazer face a isto tudo?
Ora, com respeito à ajuda da câmara, temos uma ajuda mínima, mas temos os nossos patrocinadores, que esses, graças a Deus, estão ao nosso lado, e isso é uma grande satisfação para nós, e ainda vá lá que temos esse patrocinador, senão estávamos mal, evidentemente. E depois temos também, de vez em quando, vocês sabem, nós os portugueses fazemos umas comezainazinhas e assim, e para modo de fazer algum dinheiro. Português gosta de fazer pela vida.
É o caso de muitas associações, não é? E vocês têm um local próprio? Têm, como é que vocês, para fazerem todas essas esses angariamentos de fundos, têm, como é que vocês funcionam? Têm um local próprio? Têm um recinto onde possam assistir aos jogos?
Temos o local próprio, não, é nosso, porque a Maria deu-nos, deu-nos autorização. Todos os anos fazemos um protocolo para podemos jogar no estádio que estamos, mas temos no estádio municipal também, que é lá que fazemos os nossos jogos da R2, e esse tem tribunas, tem tudo, mas o nosso não tem, que é um estádio já antigo, mas temos onde acolher os nossos patrocinadores. Temos um salão, temos uma cozinha, temos um barzito, temos uma dispensa fora coberta, para o verão é bom, para o inverno é um bocadinho frio, mas senão estamos mais ou menos. Não podemos dizer que estamos bons no terreno do futebol, mas nas instalações escapa. Não podemos...
Muito bem.
Estamos mal por todo.
Tem um espaço e o terreno para preparar a terceira parte bem à vontade, não é?
É isso.
Ora, António Abreu, muito obrigado por ter passado no Desporto Associativo. Deixo-lhe aqui a oportunidade de deixar uma mensagem de um bom ano 2025 aos seus adeptos.
Ah, obrigado. Evidentemente, a todos os nossos patrocinadores e jogadores e o staff e tudo, desejo um feliz ano 2025 com muita saúde e prosperidade, e para o senhor também, por toda a sua equipe, e muito obrigado por tudo.
Igual para si, só para relembrar que as nossas emissões, sei que através da Onda FM não é audível na vossa região, mas podem ouvir através do site da radioalfa.net, ou então a qualquer momento podem ouvir as nossas emissões pelo podcast, indo, claro, ao site da Rádio Alfa, seguir a rúbrica Entrevistas e aceder a qualquer das das emissões que queiram ouvir a qualquer momento. Por isso,
às vezes outro relato.
Não hesitem a ir ouvir. O senhor pode ir ouvir esta emissão em que participou, pode ouvi-la através do podcast durante a semana, em qualquer altura que queira. Pronto, aqui fica a nossa mensagem, portanto um bom ano, feliz ano novo 2025 para si e toda a sua equipa e até uma próxima oportunidade. Boa tarde, Sr. António Abreu.
Boa tarde, obrigado.
Ora, dos regionais vamos passar agora para o Nacional 3, onde já temos Henrique Mendes connosco. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde, Sousa, boa tarde a todos.
Henrique, o Lusitanos de Samor, no Nacional 3, grupo G, atualmente segundo classificado, a 3 pontos do Racing Club da França. Que balanço é que se pode fazer também ao Lusitanos de Samor nesta primeira parte de campeonato?
Não, foi uma boa primeira parte dos Lusitanos, mesmo assim na tabela estão atrás do líder, que é o Racing, com 3 pontos. O que é bom é que os Lusitanos é a única equipa do grupo que ainda não perdeu. É até uma das raras equipas ao nível nacional em França que ainda não perdeu, porque são poucas equipas que ainda não perderam a nível do campeonato, além do Paris Saint-Germain, além da reserva do Guingamp, do FC Rousset e do outro que também escapa o nome. Os resultados fazem parte então de outras equipas que estão a realizar uma boa primeira parte de campeonato, com boas vitórias, já há bons momentos. Claro, também há momentos um pouco mais degradável com alguns empates que surgem nos últimos instantes, como o caso de frente ao Monceau, ou até propriamente em casa frente ao Torcy. Por isso, os lusitanos sabem que ainda têm que melhorar, sabem que ainda têm trabalho pela frente para fazer, mas para já o facto também de ter vencido o líder quando o Racing veio a Cheron numa vitória 2-1 também é algo importante, porque permite ter assim a vantagem logo direta do confronto direto frente ao Racing. Agora é ver como vai ser agora esta arranque do ano, logo no próximo fim de semana, no sábado, às 18 horas, na recepção da equipe do Guingamp.
Ora, olhando para os resultados do Lusitanos e do Racing Club de France, que é o líder atualmente no grupo G, tem 3 pontos sobre os Lusitanos de Samor, mas quando olhamos, e tu disseste bem, é a única equipa invicta no campeonato, são Lusitanos de Samor, o Racing Club de France tem apenas uma derrota e foi frente ao Lusitanos de Samor. Isto para perguntar o seguinte: achas que o Lusitanos tem pergaminhos para chegar ao primeiro lugar e no final do campeonato regressar ao Nacional 2?
A ideia era claramente também de ver jogo a jogo e de realizar para já um bom arranque de campeonato, que agora está feito, porque para quem está a se esquecer, estamos numa fase um pouco de transição no nível dos campeonatos, e quando sabemos que há no nível de equipas que vão descer, são muitas equipas este ano, que são 3 mais 1, quer dizer, pode ter o décimo primeiro também, que é o caso de Sanjana, que nem pode descer. Por isso, a primeira garantia já o facto de tirar esta opção de dizer que não vamos ficar em baixo para lutar até o fim, para a manutenção. Já com 23 pontos, acho que podemos já avançar o facto que talvez tinha que ser um cal completo na segunda parte do campeonato para ver os lusitanos estar nesta fase complicada, mas não estou convencido disto, a ver a forma como jogam os lusitanos e a ver as forças que estão agora. Estou cada vez mais confiante agora no grupo, e ainda mais desde que surgiu o último reforço, que é o caso do Florian Dexé, que vem do Paris 3 Atlético, mostra que finalmente os lusitanos estão sempre a buscar a qualidade dos jogadores também, que vão permitir acrescentar ao nível do grupo, assim, esta força está a ser agora, está a ter os lusitanos ao nível do campeonato. De resto, sabemos que é um campeonato que também que ainda tem muito para dizer, e o facto de ter agora esta vantagem do confronto direto para o Racing também claramente dá uma vantagem, mas sabemos também que ainda há muitos jogos pela frente, e que por enquanto ainda há o primeiro jogo frente ao Racing, depois uma deslocação complicadíssima frente ao Lyon Cuisiau logo a seguir, também mesmo se o Lyon Cuisiau está na última posição, quer dizer que é um jogo para eles, mata-mata. Em caso que eles perdem outra vez para os Lusitanos, ainda vai complicar então a situação do Lyon Cuisiau, também temos que ser, está complicado. Depois temos um derby frente ao Ivry, e o Racing só surge até no final do mês de fevereiro, assim que pode ser já, não vou dizer uma final, mas já um jogo importante, talvez pode ser o destino deste campeonato.
Henrique, a próxima jornada já no próximo sábado, ou seja, o primeiro jogo de 2025, o Lusitano joga no estádio de Cheron, recebe o penúltimo da tabela classificativa. Queres deixar aqui um convite aos adeptos e seguidores do Lusitano de Samora que venham até ao Churrascão assistir a este jogo e apoiar a equipa de Lusitanos?
Sim, claramente, estão claramente convidados a vir a apoiar os Lusitanos, o jogo é às 18 horas. No Estádio Cheron, então no próximo sábado, e portanto, mesmo assim, o de Canhão, que ainda é umas figuras do nosso campeonato do Nacional 3, que é um clube que já jogou na primeira divisão, que é um clube que já ganhou a taça da Liga frente ao Paris Saint-Germain, que é um clube também que teve história, por isso é preciso ter muito humildade e muito respeito a este clube. Este clube está a viver um momento complicado, claro, na décima terceira posição, que é o. A penúltima antes de cair, por isso eles também vão buscar uma final, para eles já é uma final, porque estou com essa ideia de tentar de fazer para eles um resultado que permite de dar a esperança e tentar jogar assim um pouco mais justo, os lugares de bastante mais tranquilo, e por isso cada jogo que vão aparecer para os visitantes também vai ser uma experiência mais complicada, porque agora os visitantes vão ser uma equipa imbatível que os outros querem vencer, por isso vamos ver o que será, os jogadores estão conscientes do facto que agora também eles têm, como costumo dizer, em França, a pão carta, e eles vão ter a consciência e a força máxima para esta constatação, e por isso também o apoio, claramente, dos adeptos no Estádio Cheron está sempre bem-vindo, e por isso podem aproveitar e vir então no próximo fim de semana, às 18 horas, para ver o jogo frente ao Guignol.
Henrique, deixa-me, temos 3 minutos para falar um pouquinho sobre a Primeira Liga Portuguesa de Futebol e a Taça da Liga em Portugal, para dizer que neste momento continua-se a jogar o Moreirense Desportivo das Aves, já se joga a segunda parte, as equipas continuam empatadas 1-1, mas daqui a pouco, com relato integral a partir das 19 horas aqui na antena da Rádio Alfa, teremos o Benfica-Braga, depois de má noitinha, Boa Vista-Aroca. Amanhã temos o Santa Clara-Farense, Casa Pia-Famalicão, Estrela da Amadora-Estoril e na segunda-feira, para concluir esta 17ª jornada, temos o Gil Vicente-Rio Ave. Na próxima terça-feira, dia 7, temos um Sporting Porto para as meias-finais da Taça da Liga e na quarta-feira, dia 8, teremos mais uma vez o Benfica-Braga. Isto para dizer que o Benfica e Braga vão jogar duas vezes consecutivas no espaço de 4 dias. O que é que pensas sobre este, qual é a opinião que tu fazes sobre estes jogos?
Não, seria interessante agora de ver como é que vai ser esta sequência de jogos para estas equipas também, que estão à procura porque nota-se que agora no campeonato vai ser um campeonato a três, entre o Sporting, o Porto e o Benfica. Não estou a ver o Santa Clara, mesmo se está com 30 pontos, ainda há, hoje há 8 pontos do Benfica. Estou mais convencido que, finalmente, este não vai ser quer dizer, que os confrontos diretos entre os três grandes vai ser muito importante, mas lá está, o Benfica vai enfrentar agora o Braga. O Braga está a viver um momento um bocado, assim, mais complicado. Estou a gente pensar com querendo o Carlos Carvalhal e permitir o Braga também de se lançar e fazer parte também das cabeças fortes do campeonato. Não é o caso, agora o Braga também sabe que o campeonato dele e a temporada passa pelos estes jogos assim decisivos, contra o Benfica, para já ir também a esperança de talvez ganhar um título nesta semana que vem. E lá está, também o Sporting também tem que levantar a cabeça, desde que agora foi embora então, o João Pereira, e vamos ver o que será, mas para já, nesse lado de Borges parece que está a dar boas indicações, e também vamos ver se continua assim até uma final, na Taça da Liga ou na outra competição, e bem, bom, para já o Sporting ainda está candidato ao título, e o Porto e o Benfica falam disto, é claro.
Muito bem. Obrigado, Henrique. Um bom ano para ti, 2025. Uma boa continuação nas tuas atividades e que o 2025 seja um ano muito positivo e que te sorria.
Obrigado. Bom ano a todos.
Ora, chegamos ao final da emissão do Desporto Associativo, tudo dito no dia de hoje. O Desporto regressa a partir das 18h45 com Manuel Alexandre para o relato ao jogo Benfica Sporting Braga. Aqui fica uma vez mais as despedidas. Um bom ano 2025 e até sábado. Boa tarde.